Agenda Africana.
Na semana passada, a África do Sul realizou eleições locais que baixaram a fasquia do Congresso Nacional Africano, ANC, na política daquele país. No global, o ANC conseguiu 54% de votos, a Aliança Democrática 27% e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica de Julius Malema 8%. Mas, em 26 cidades, incluindo Johannesburg e Pretória, o ANC, a Aliança Democrática e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica não conseguiram a maioria. Tal implica que os três partidos que no passado atacaram-se deverão encontrar formas de cooperar. Até agora, nenhum deles prefere coligar-se com o ANC. Antes das eleições, conversamos com a pesquisadora Paula Cristina, da Universidade de Oxford, que vaticinava os resultados e em função da qualidade de governação do ANC.
O ANC falhou em vários aspectos, inclusive na ausência de serviços públicos, não fez o suficiente para combater a desigualdade, tem tido em termos de corrupção e má governação, o ANC atingiu níveis imagináveis, ou seja, o ANC está num momento muito frágil e eu acho que o partido no poder está muito apreensivo.
Durante a campanha eleitoral, Jacob Zuma usou uma retórica racial que, contudo, não conquistou a todos. A académica Paula Cristina recorda que aquele país tem alguns assuntos pendentes e analisa as implicações de eventual turbulência na África Austral.
Eu acho que a África do Sul houve vários assuntos e questões que não foram bem tratadas, mesmo com o final do apartheid, mesmo com a magnanimidade que o mais velho Nelson Mandela teve, mostrou em termos de reconciliação, em termos de perdão. Houveram várias questões que não foram bem tratadas. A questão é que hoje vários jovens que já nasceram pós-apartheid estão a trazer uma ressurreição das questões que levaram os seus pais e os seus avós a irem para as ruas durante o período apartheid. E isso estamos a ver nas universidades. A questão da desigualdade, da marginalização, as questões de etnias, que não era tão saliente durante o apartheid, embora o governo em Pretória tentasse fazer com que houvesse muita divisão de etnias entre os zulus e os coças, exatamente para enfraquecer a resistência ao apartheid. Mas em termos das questões entre brancos e negros, a questão racial na África do Sul, infelizmente, está a ser mal gerida e há uma retórica muito problemática a nível dos governantes. A nível, por exemplo, o presidente Zuma ontem disse que até questionou, quer dizer, como é que uma população maioritariamente negra irá votar num partido que é dominado por brancos. Ou seja, ele estava a fazer referência ao maior partido na oposição, à Aliança Democrática, que neste momento o líder da oposição não é o senhor branco, como era a senhora antigamente, a Helen Zille, agora é o senhor que é o Mussi Maimane, que é o senhor negro. Este estava a tentar criar a impressão que só o ANC é que, de facto, tem estes credenciais, todos que identificam com a população rural, urbana, em termos geracional, etc. Ou seja, esta retórica é muito problemática. É problemática porque o país, em muitos aspectos, continua muito estratificado. Existem muitas desigualdades, e desigualdades que alinham em uma forma complicada em termos de província, em termos de cor da pele, em termos de poder económico, em termos de poder literário, do nível de educação, etc. E ter esta retórica do próprio presidente é de uma irresponsabilidade enorme.
Curioso que quando é para o dinheiro da corrupção entrar no bolso de algumas pessoas, não importa a cor da pele.
Ah, sim. Isso não. Isso é, tem até razão. Com a corrupção, o dinheiro não tem cor. Mas isso não torna a questão menos complicada. Infelizmente, quando há vários interesses que se conseguem alinhavar ao nível político, também outras questões deixam de ter importância. As questões só começam a ter importância quando conseguem dividir as pessoas e mobilizar as outras contra um segmento da população. E isso é complicado. Neste caso, é um segmento da população que está na oposição, que apoia outros partidos políticos. Mas tem razão. A corrupção e o nepotismo não vê cor, mas vê classe.
E qual é que é a leitura geral daquilo que é a governação, por exemplo, do Partido Aliança Democrática na cidade do Cabo, comparado, por exemplo, ao que está em Joanesburgo e outros sítios que estão nas mãos do ANC a nível municipal?
Geralmente há a impressão que há uma eficiência adicional na cidade do Cabo. Agora, isso nem sempre é verdade. Em várias áreas, ainda em termos de provisão de serviços, também há falhas tremendas na cidade do Cabo. Isso é generalizado pelo país. Mas há essa ideia e provavelmente será calibrada em questões reais no terreno na cidade do Cabo, que a Aliança Democrática, de facto, tem uma governação eficiente e transparente.
Uma eventual instabilidade política na África do Sul, que impacto é que pode ter na região, sendo a principal potência, por exemplo, na África Austral?
Eu acho que não vai haver turbulência política, mas uma turbulência, uma eventual turbulência na África do Sul seria desastrosa para a região. Nós temos, em termos dos países que fazem fronteira com a África do Sul, temos Moçambique, que está em guerra, temos o Zimbábue, que está prestes, o presidente Mugabe também está prestes a ser deposto. A Namíbia é relativamente calma e Botswana também, mas esses países não irão ficar imunes ao que seria provavelmente grandes cartéis de armas, porque na África do Sul, como sabem, é uma sociedade muito violenta, há muitas armas que circulam em termos de nível de crime organizado, etc. E isto também tem impacto em termos de crime transfronteiriço. Agora, quando há turbulência política na África do Sul, isto tem consequências diretas nos vizinhos, mas depois tem consequências para além dos vizinhos. A África do Sul, como disse bem, que é a economia mais forte do continente, é o maior parceiro no continente de vários parceiros internacionais, incluindo a China, os Estados Unidos, etc. E tem uma autoridade, ainda tem uma autoridade moral e africanista muito importante, mesmo a nível de organizações internacionais, dentro da ONU, dentro da União Africana, etc. E havendo uma turbulência, ia criar um precedente muito complicado para outros países que estão à procura de formas de democratizar, de formas de criar desenvolvimento sustentável, de formas de melhorar o nível de governação a todos os níveis, nacionais, locais, etc. Ou seja, a África do Sul continua a ser um exemplo para a África. Neste caso, um exemplo problemático em vários aspectos, mas noutros, um exemplo muito positivo. E ultrapassando esta crise política que a África do Sul atravessa de uma forma pacífica, de uma forma consensual e interna dentro do ANC, irá dar uma mensagem muito importante a outros países, ou seja, que um partido que tem a hegemonia do ANC consegue lidar com os seus assuntos de uma forma justa e de uma forma equilibrada. Ou seja, não precisamos de ter o presidente contestar todas as decisões do partido, do governo, que poderá haver um equilíbrio em termos de poder. E isso irá dar uma mensagem ao presidente Eduardo Santos, ao presidente Robert Mugabe, a vários outros presidentes em África, que também estão à frente de partidos hegemónicos, já estão no poder há muitas décadas.
Será que a União Africana ou a SADC poderão ajudar a África do Sul a ultrapassar, ou é mesmo o contrário, será a África do Sul a estabilizar e ajudar essas organizações a terem maior democracia, por exemplo?
Eu acho que são questões separadas, no sentido que a África do Sul é uma questão interna, que poderá ainda ser bem gerida. Não há indicação nenhuma que a África do Sul irá ter uma guerra civil. Ou seja, a SADC e a União Africana poderão, nesse aspecto, não ter um mandato para intervir. E não só, a África do Sul tem muita influência dentro dessas duas organizações e poderá travar qualquer intervenção, se houvesse, acho que não irá haver. Agora, a África do Sul poderá ajudar? Poderá. E a África do Sul tem tido uma política externa em termos da África muito mais visível em termos de ajudar a estabilizar países. A África do Sul enviou tropas para a República Democrática do Congo, para a República Centro-Africana, ou seja, tem participado em missões de paz e em termos de mediação de paz pela África toda. E isso é muito importante, porque mostra que, de facto, a África do Sul tem grandes diplomatas, tem umas forças armadas com grande mérito, que poderão, de facto, ir para o resto da África ajudar a pacificar os países. Agora, a África do Sul tem, como muitos outros países, aliás, quase todos na África, e é também coerente com a posição da União Africana, que não intervém nos assuntos internos dos países quando não são chamados. E isso é a postura que eles têm em relação a muitos países onde provavelmente poderiam ter intervido de uma forma mais forte, que poderia ter dado um sinal muito positivo a outros países na região, mas não o fizeram porque respeitam a soberania de outros países.
A académica Paula Cristina, da Universidade de Oxford, entrevistada na semana das eleições locais sul-africanas, que demonstraram o descontentamento popular em relação à governação de Jacob Zuma do ANC.